dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do fim da marca Motorola para celulares, parceria entre a Lenovo e o Google para difundir realidade aumentada, 9to5 Mac dando certeza de que os próximos iPhones vão mesmo ser lançados sem entrada do fone de ouvido e dando até detalhes sobre os fones Bluetooth que a Apple está pensando em lançar, abaixo-assinado tentando impedir que a Apple abandone a entrada do fone de ouvido, parceria entre a Samsung e o Google para o mercado de objetos inteligentes, chip próprio da Microsoft, Apple registrando domínios relacionados a carros e a Volkswagen dizendo que foi proibida pela Apple de mostrar o CarPlay sem fio lá na CES. Vamos lá! A gente começa o episódio de hoje falando sobre a Volkswagen, que falou para a imprensa que foi proibida pela Apple de exibir a aguardada versão sem fio do CarPlay durante a CES. O CarPlay, para quem não sabe ou não se lembra, é uma espécie de modo de visualização para o iOS dentro de carro. O usuário conecta o iPhone ao som do carro usando o cabo Lightning e aí ele consegue interagir com apps nativos do sistema, como por exemplo o telefone, mensagens e podcasts, e também com apps de terceiros, como por exemplo o Spotify ou o Overcast. Bom, no ano passado, quando saiu o beta do iOS 8.3, apareceu informação de que a Apple estava desenvolvendo uma versão sem fio do CarPlay, o que simplificaria bastante o uso do recurso. Mas até agora, isso não saiu do papel. A gente não tinha visto nenhum som compatível com isso até agora, e parece que o motivo vem direto da Apple, que pode ter escolhido não mostrar o CarPlay sem fio lá na CES porque o recurso teria um impacto meio diluído em meio aos tantos outros lançamentos que aconteceram por lá, ou então isso pode ser um sinal de que o recurso ainda não está pronto. Seja como for, agora fica a expectativa dele ser anunciado em junho, durante a WWDC. Ainda sobre a Apple e carros, na sexta-feira surgiu a informação de que a Apple comprou vários domínios relacionados a carros, como por exemplo Apple.car, Apple.cars e Apple.auto. Isso, é claro, reacendeu o rumor que vem rolando desde o ano passado de que a Apple está trabalhando num carro inteligente dela, no que, de acordo com as fontes que vem conversando com a imprensa, é uma iniciativa conhecida lá dentro da Apple como Project Titan. Vale lembrar que, ao contrário do que alguns sites lá fora disseram, isso não prova, não comprova nada, ainda não tem nenhuma prova concreta de que a Apple esteja trabalhando mesmo num carro inteligente, elétrico, autoguiado só dela, e é perfeitamente possível que eles estejam sim desenvolvendo um sistema inteligente para carros para as montadoras adotarem. De qualquer forma, o que está mais do que comprovado a essa altura é que a Apple vem preparando sim alguma coisa para o setor automotivo e, levando em conta as dezenas de contratações de executivos desse setor que a Apple vem fazendo nos últimos anos, essa novidade tem tudo para ser o maior passo da Apple desde o lançamento do iPhone ou até do próprio Mac. Lá para 2020, mais ou menos, a gente descobre. Agora o assunto é a Microsoft, que parece estar desenvolvendo o seu próprio chip para celulares e para tablets, e eles podem estar se preparando para anunciar essa novidade logo logo. Isso porque já apareceu lá na Windows Store um aplicativo chamado Cellular Data, feito pela Microsoft, e lá na descrição do app eles detalham como a coisa toda vai funcionar. Essencialmente, esse cartão SIM da Microsoft vai permitir que os usuários conectem seus dispositivos com Windows 10 às redes de dados de diferentes operadoras, sem que os usuários tenham que ter contratos com elas. Para usar o serviço, os usuários vão contratar planos de dados avulsos e o pagamento vai acontecer por meio da Windows Store e não diretamente com as operadoras. Ainda não existe nenhuma informação a respeito da chegada desse cartão SIM da Microsoft no mercado, e muito menos se esse lançamento vai acontecer fora dos Estados Unidos no primeiro momento. Mas essa jogada da Microsoft pode indicar uma tendência bem interessante daqui pra frente. O Google já tem o cartão SIM deles, a Apple já tem o cartão SIM dela, e agora a Microsoft também quer entrar na jogada, o que mostra que, se depender dos gigantes da tecnologia, as operadoras de celular vão ter cada vez menos poder nas mãos, o que por si só já é uma ótima notícia. Agora vamos falar sobre uma parceria entre a Samsung e a Microsoft, que foi anunciada na sexta-feira durante o evento da Samsung lá na CES, a respeito de objetos e aparelhos inteligentes conectados à internet. Mais ou menos na metade do evento da Samsung, eles chamaram o Brian Roper, que é um executivo todo descoladão da Microsoft, e ele mostrou umas coisas interessantes, como por exemplo o Galaxy Tab Pro S da Samsung rodando o Windows 10, e eles demonstraram como essa integração entre o hardware da Samsung e o software da Microsoft pode abrir diversas possibilidades no campo de objetos inteligentes para coletar e apresentar dados a respeito de diferentes produtos e objetos dentro da casa das pessoas. Esse mercado de objetos inteligentes dentro de casa é uma das maiores tendências dos últimos anos, e essa parceria entre a Samsung e a Microsoft mostra como as empresas estão preocupadas em tentar dominar ali a maior fatia possível dessa categoria. Com isso em mente, faz bastante sentido que as empresas desenvolvam mesmo essas parcerias, ao invés de ficar cada uma ali no seu quadrado tentando desenvolver suas próprias soluções, seus próprios produtos, e com isso os usuários também vão sair ganhando, porque minimiza a chance de você não poder comprar um abajur, por exemplo, porque ele não é compatível com o seu telefone. Tomara que a gente veja mais e mais parcerias como essa aparecendo por aí. E falando em compatibilidade ou falta de compatibilidade, apareceu no final da semana passada no site someofus.org uma petição que conseguiu mais de 220 mil assinantes em menos de um dia, que faz um apelo para a Apple não abandonar a entrada dos fones de ouvido dos próximos iPhones. Lá no site você encontra a descrição da petição, foi feita por um pessoal que está bem bravo com a Apple por causa desse rumor, e no texto eles falam sobre obsolescência programada, como esse tipo de coisa é típico da Apple, que se todo mundo tiver que jogar o fone de ouvido, isso vai acabar poluindo o mundo, esse tipo de coisa. Independente do nível de exagero do texto, o fato é que existe mesmo muita gente incomodada com essa história, e se você for uma dessas pessoas e quiser se juntar à causa, a gente deixou aqui na descrição do episódio um link para o abaixo assinado. Ainda sobre esse rumor, na sexta-feira o Mark Gurman do 95 Mac, que tem ótimas fontes dentro da Apple e nos últimos anos vem acertando todas as informações que ele vem vazando, disse que está confirmado que a entrada do fone de ouvido vai mesmo embora nos próximos iPhones e que a Apple está se preparando para lançar uma opção premium dos fones e AirPods que vai ser Bluetooth e não vai nem ter o fio que liga o fone direito ao fone esquerdo. Na semana passada, durante a CES, várias empresas apresentaram fones de ouvido assim, todos eles Bluetooth, e alguns custando coisa de $300, e segundo o Mark Gurman, a Apple está fazendo uma opção assim também. Ele aproveitou para dizer que a Apple ainda não bateu o martelo no design final do iPhone 7 e que eles estão testando três designs, sendo um deles totalmente novo, mais fino ainda, e tem ali também um que é meio backup, parecido com os modelos atuais, caso não dê tempo de fazer uma coisa totalmente diferente. Agora vamos falar sobre a Lenovo, que anunciou junto com o Google uma parceria para trazer para o mercado um modelo de smartphones compatíveis com o projeto de realidade aumentada do Google, chamado Project Tango. Segundo eles, os novos telefones já vão chegar no mercado com a tecnologia de noção espacial integrada e com isso as possibilidades serão infinitas. Você vai poder jogar um game na sua sala usando os objetos de escudo, você vai poder, por exemplo, esconder um personagem atrás do sofá, você vai conseguir medir tamanhos e distâncias de objetos dentro do ambiente, que é uma coisa bacana para arquitetos, engenheiros, e vai conseguir até aplicar objetos virtuais na sua sala ou no seu quarto antes de comprar, assim você consegue ver se cabe, se combina, se fica legal, enfim. Com essa tecnologia integrada, a difusão e a adoção desse tipo de interação vai ficar muito mais fácil, já que não vai exigir que o usuário instale nada no telefone dele, isso tudo já vai vir habilitado de fábrica. Bem bacana essa parceria entre a Lenovo e o Google, tomara que mais coisas assim cheguem logo no mercado. E por último, no final da semana passada, a Lenovo anunciou que vai começar o processo de aposentadoria da marca Motorola na divisão de celulares, dando fim aos celulares com a marca Motorola, que agora vão ser lançados sob a marca Moto by Lenovo. Pra quem não sabe ou não se lembra, a Lenovo comprou em 2014 a divisão Motorola Mobility, que era do Google, e agora eles decidiram que chegou a hora de migrar os celulares da Motorola para a marca deles. Aquele M, que lembra um morcego que tem na parte de trás dos celulares da Motorola, vai continuar existindo, mas a marca oficial deles vai mudar para Moto by Lenovo, e o próximo passo, é claro, é abandonar totalmente o nome Moto, completando a transição e chamando os celulares simplesmente de celulares Lenovo. Mas isso ainda deve levar algum tempo para acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!